Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, é isso? Esses dias eu compartilhei com os meus amigos mais próximos, né, uma foto de tela de um follower novo, né, de um seguidor novo no Instagram, e que todo mundo deu risada, sobretudo porque já me conhecem de longa data. Essa, para quem não me conhece tão proximamente assim, não vai fazer sentido algum. Mas acontece que meu seguidor mais novo era eu não fui muito atrás, mas eu sei que o nome era assim, Chicken Eaters United, os comedores unidos de frango. Qual é a graça da piada? A graça é que eu como muito frango, eu não como carne vermelha desde, sei lá, da minha adolescência, desde os meus 15 anos, ou seja, faz quase 40 anos que eu não como carne vermelha. Na verdade, faz tanto tempo que eu não como carne vermelha que eu nem lembro por que eu não como carne vermelha. Eu simplesmente parei de comer e não me apetece mais, eu não entendo absolutamente nada disso. Então, a minha dieta é bastante monótona, você pode chamar, ou é monotônica, ou seja lá o que for. E eu como frango à beça, então quem me conhece, essa piada é fácil, né? Imagina como é que os comedores unidos de frango me acharam e descobriram. Bom, pode ser só uma coincidência, mas por que eu estou contando essa história pessoal que, na verdade, não diz respeito a ninguém? É uma matéria na BBC, na BBC mesmo, acho que é isso, sobre o aumento do consumo de carne no mundo. Eu não tinha ideia. Na verdade, o título da matéria é quais são os países que consomem mais carne, né? Mas o que me impressiona mais é quanto o consumo de carne cresceu, e é carne que eles estão incluindo aqui também, aves, vai, eu também estou incluído, né, que eu escapei dessa estatística. Mas cresceu desde a década de 60, cresceu 5 vezes. 5 vezes mais carne é consumida. Na Ásia o aumento é brutal, né? Muito, muito interessante. Isso de alguma maneira tem aqui, né, uma ligação. Eu comentei outro dia sobre um artigo com um título bastante polêmico, né, que se chamava Em Defesa das Elites, um artigo que o Estadão traduziu, que tentava mostrar que, embora a direita e a esquerda, né, fiquem aí criticando o status quo, sobre, com toda a razão, né, claro, mas a gente acaba esquecendo que o mundo, nas últimas décadas, ou no último século, vários indicadores melhoraram expressivamente. Expectativa de vida, educação, a erradicação da pobreza. Então, essa matéria aqui encaixa como uma luva naquela história lá. Porque, convenhamos, o consumo de carne crescer 5 vezes, nesse meio tempo a população dobrou. Então não é só uma questão de aumento populacional. Mas é muito interessante, eu vou dar o link aqui porque os números têm uns gráficos bacanas. O Brasil aparentemente é um país com consumo de alto para moderado de carne. Existem países que consomem mais, acho que em primeiro lugar, quem está em primeiro lugar? Acho que é Estados Unidos. Eles mencionam o Brasil com realmente o gráfico do crescimento no Brasil a partir da década de 80 é brutal também. A China também cresceu brutalmente. Vale a pena dar uma olhada. A Índia, por inúmeras razões, está ali na lanterninha, porque a Índia consome muito pouca carne, né? Você tem uma quantidade brutal de gente que é vegetariana, né? Mas é muito interessante. Na verdade, acho que uma das razões de você estar lendo essa reportagem é porque tinha surgido aí uma notícia de que o consumo no Ocidente estaria caindo. Aparentemente, nos Estados Unidos tem caído o consumo de carne vermelha, não muito, um pouquinho, e tem crescido o consumo de aves. Mas eu fiquei bastante, assim, bastante chocado com o tamanho da história, sobretudo porque a indústria pecuária e também de aves, eu não sei como é que chama de aves, tem um impacto ambiental brutal. Né, tem um impacto ambiental colossal. Se a gente quiser que, né, a humanidade continue na mesma dieta, e em várias ocasiões eu já mostrei aqui no Radinho, dietas alternativas que teriam um impacto menor em termos de produção de gases de efeito estufa, de uso da terra, de fixação do carbono, né? Então, eu estou bastante, estou até gaguejando, porque eu não podia imaginar que os números fossem tão grandes assim. Um outro artigo interessante que eu encontrei que eu queria comentar com vocês, eu sempre comento aqui de uma das coisas mais misteriosas aí na ciência moderna, que é a questão de matéria escura. Matéria escura, energia escura. A gente chama de escura não porque ela seja escura, porque a gente não consegue, a gente não tem nem ideia de como detectar, né? A gente não sabe muito bem no que consiste e como que a gente poderia fazer para detectar a presença. Na verdade, a gente teve a ideia de que essas coisas existem simplesmente porque algumas contas não fecham. A expansão do universo, ela não está de acordo com as teorias, então quem sabe a culpa de uma energia escura. A velocidade com que as galáxias giram também, a conta não fecha, então vamos inventar aí uma tal de matéria escura. Então, evidências em favor de ambos parecem existir, mas de qualquer maneira surgem toda hora teorias para tentar explicar de outra maneira. Eu vou dar link aqui para uma teoria que eu já tinha visto em outra ocasião, mas eu estava esperando isso ter um pouco mais de eco. A questão é a seguinte: uns físicos, de onde são esses caras? Deixa eu ver onde eles são. Já digo para vocês. Na verdade, eles fizeram um exercício e eles imaginaram o seguinte: olha, vamos imaginar que a gravidade, como o Newton calculou, como, né, a gente normalmente calcula, ela, na verdade, ela não funcione da mesma maneira no universo inteiro. Vamos imaginar que em torno de um objeto muito massivo, por exemplo, uma galáxia, né? A galáxia tem massa pra caramba. Vamos imaginar que a gravidade funciona do mesmo jeito até uma certa distância. Dali para frente ela funciona de outra maneira. E aí eles imaginam que uma esfera, né, imaginária em volta de uma galáxia ou de um corpo, né, de um monte de coisas, em que você teria dois tipos de comportamento da gravidade. E aí eles fazem as contas, dependendo de como eles calibram, né, o tamanho dessa esfera, a proporcionalidade com relação à massa e tal, desaparece a necessidade de você pensar em matéria escura. É uma teoria ainda, né, na verdade, aparentemente é só um exercício. Olha aqui, ó, é a Universidade da Dinamarca do Sul. Eu não sabia que tinha Dinamarca do Sul. Para mim parece um lugar pequenininho, não sei. Bom, mas tudo bem. Então, é legal, uma alternativa. Existem outras alternativas. Uma das teorias das alternativas para explicar essas discrepâncias, bonita palavra também, chama MOND, chama Teoria Modificada da Dinâmica Newtoniana. Acho que é uma coisa assim. Então, já tinha gente ali propondo um leve ajuste nas leis de Newton. Mas acontece que se você fizer esse pequeno ajuste, outras coisas deixam de funcionar. Então, esse exercício que os caras fizeram. Tá, desculpa, eu sei que isso não deve interessar praticamente ninguém, mas como o Radinho é um pouco um bigocêntrico, né, ele acaba refletindo muitas coisas que me fascinam e me inquietam, então eu acabo submetendo vocês a algumas torturas esporádicas. O que mais? Uma outra coisa que me intriga também é. Eu devo ter. Será que eu já comentei? Mas não custa falar de novo. Eu tenho há bastante tempo um blog chamado Leia Vale a Pena, que é onde eu gravo reviews, né, comentários sobre livros que eu estou lendo e que me impressionaram, tal, e que eu quero compartilhar com todo mundo. E eu me lembro de ter feito um review, eu acho, de um livro chamado Escala, em que o cara tenta entender a maneira como organismos escalam, sociedades escalam, ou seja, como elas crescem ao longo do tempo, ao longo do espaço, se tem alguma regra nisso, se tem algum padrão a ser observado. Foi um livro fascinante, eu vou dar o link aqui para o review, mas o que é interessante é que eu vi uma matéria agora num site dedicado à física, que cientistas estão tentando entender, e é um projeto monstro, porque os caras pegaram DNA de um monte de formas de vida, pegaram várias reações bioquímicas conhecidas, tal, e eles estão tentando ver como que a vida escala, né, pensando no ecossistema de uma maneira mais ampla. Se a gente pegar o planeta, né, a biosfera, como é que a vida escala desde das criaturas mais ridiculinhas até os organismos muito maiores, até ecossistemas complexos. Eles estão tentando ver se existem padrões, se a vida se distribui, se a vida se organiza, né, se a vida cresce segundo padrões previsíveis. Por que que eles estão fazendo isso? Porque se esses padrões forem universais, eles talvez se repitam também em outros planetas. Isso pode ajudar a detectar a vida em outros planetas ou imaginar como ela poderia ter se desenvolvido. Então eles estão tentando ver, está parecendo inclusive a história da matéria escura, né? Até que ponto as coisas são iguais em todos os lugares, né? Um dos pressupostos da física, né, que na verdade é um pressuposto, a gente espera que seja assim, é que as leis da física sejam iguais em qualquer lugar, em qualquer momento, né, elas sejam imutáveis. Tem inúmeros sinais de que talvez isso não funcione tão bem assim, né, na vizinhança do Big Bang, talvez as leis da física não fossem tão do mesmo jeito, mas tem essa teoria agora que imagina que a partir de uma certa distância a gravidade tem outras leis, mas de qualquer maneira, eu tenho uma certa fascinação por essa questão da escala e da complexidade. Eu já dei link aqui inúmeras vezes para um curso que eu estou fazendo, meio devagarinho, né, porque EAD requer uma paciência extraordinária, mas é um curso que eu estou fazendo de complexidade, é um curso gratuito no Instituto Santa Fé. É um pouco chato, é um pouco caseiro, mas tem a ver com essas histórias todas, como é que as coisas se desdobram, como é que elas se desenvolvem, tem a ver com fractais, tem a ver com teoria do caos, tem a ver com cidades. Bom, estou aqui abrindo o coração das coisas que me fascinam. O que mais que tem aqui de interessante? Há muito tempo atrás, eu devo ter comentado aqui no Radinho, sobre um esforço muito interessante na Finlândia, que eles chamam do cofre, né, do fim do mundo, né, o cofre do apocalipse. O que é isso? A Finlândia criou debaixo da terra, imagina, a Finlândia escolheu um lugar frio pra caramba, mas realmente muito frio, menos 18 graus, sei lá o quê, para criar um depósito subterrâneo de sementes. A ideia deles é armazenar bilhões de sementes, né, para ter aquilo ali como se fosse um cofre, como se fosse uma poupança, né? Acontece que aliás, tem até uma história que é um pouco triste. Eu lembro que quando teve a Primavera Árabe, ou foi a Guerra do Iraque, não, na verdade foi a Guerra no Iraque. Você tinha no Iraque um museu em que você tinha sementes desde o tempo da Mesopotâmia. Acontece que no desenvolvimento da agricultura, a gente foi selecionando as sementes, modificando, escolhendo, etc. e tal. Então, algumas das sementes que lá atrás eram usadas para plantar, se fala qualquer coisa, trigo, arroz, etc., elas são, puxa, estão praticamente extintas. Elas estavam lá catalogadas bonitinhas no museu. O museu foi vandalizado, foi atacado, e esparramou tudo e perdeu tudo, e uma pena. Então imagina, a gente tinha ali uma história agrícola, né, por assim dizer, de milhares e milhares de anos que se perdeu. A Finlândia resolveu ser um pouco mais precavida, criou esse Doomsday Vault num lugar absolutamente gelado, né, imagina, eu já tinha visto umas fotos, parecia algum filme Blade Runner, alguma coisa assim, daqueles num lugar inóspito e tal. O que acontece, o que essa matéria está contando, é que a região do Ártico é a região cuja temperatura está subindo mais rápido. E para o meu, espanto, né, para o meu choque total, desde a década de 70, a temperatura na região do Doomsday Vault, lá na Finlândia, subiu 5 graus. A gente fica falando de aquecimento global, ai meu Deus do céu, subiu 1 grau, ai meu Deus do céu, e se subir 2, lá já subiu 5. Né? E a expectativa é que suba mais, e não para de mudar. Você tem aquela camada de permafrost, aquela camada de solo congelado, está degelando, as geleiras estão recuando. Aliás, quando as geleiras degelam, tem um fenômeno curioso, que como elas pesam muito e elas vão embora, isso libera o peso em cima das ilhas, e as ilhas sobem. Então, na verdade, parece que o mar está recuando, não é que o mar está recuando, não é que o mar está abaixando, é a ilha que subiu mesmo, porque ela está mais leve. Mas, ou seja, as mudanças climáticas lá estão se acelerando tanto que isso pode pôr em risco, de novo, né, a nossa poupança biológica aí, né, que poderia, eventualmente, num futuro qualquer, representar uma salvação aí para todo mundo, né, na hora que a gente tem catalogados e armazenadas sementes que podem ser chave para alimentação no futuro, né? Então, eu não tinha ideia de que a velocidade do aquecimento nessa região fosse tão alta assim. Um artigo interessante aqui, mas antes eu vou comentar um livro que eu estou lendo, e esse sim eu vou fazer um review no Leia Vale a Pena. Eu não sei se vocês já viram, ela na verdade aparece muito nas coisas da BBC, em alguns vídeos ingleses sobre ciência e sobre matemática. É uma ruivinha chamada Hannah Fry. Ela tem um vozeirão, né, um vozeirão grosso, um vozeirão bonito. Eu acho ela uma figura bárbara, ela é super didática, ela é uma boa divulgadora de ciência. E ela escreveu um livro, publicou, o livro chama Hello World, que é aquela coisa que todo programador faz, né? A primeira coisa que ele faz é escrever Hello World, e é um livro sobre inteligência artificial. Eu comecei o livro sem muita empolgação, mas o livro está se mostrando riquíssimo, super rico, super interessante. Ela está sendo bastante ponderada, ela está analisando os prós, os contras, os riscos, os benefícios, está muito legal. Eu acabei de fechar um capítulo agora sobre a inteligência artificial na medicina. Ela fala inclusive bastante sobre a esperança no Watson, a frustração com o Watson da IBM, as dificuldades envolvidas, e bastante interessante. Então, o que ela conta é que a gente tem uma esperança meio mágica, né, de que de repente uma inteligência artificial como o Watson, que é uma jogada de marketing sensacional da IBM, de qualquer maneira, ele possa fazer um diagnóstico total e abrir mão dos médicos, tá? Fora. Na verdade, é muito mais complicado do que isso, entre outras coisas, porque você tem que alimentar um Watson da vida com muita informação. Isso precisa de gente, isso vai demorar décadas e vai demorar a dedicação de um montão de médicos, então muita calma nessa hora, né? Mas o que é interessante, é lógico, ela fala do reconhecimento de imagens, de algoritmos reconhecendo tumores, né, na patologia, muito legal, muito bacana. Mas o que esse artigo do New York Times fala é o seguinte: existe um concurso mundial que mobiliza cientistas no mundo inteiro, é um campeonato, é uma Copa do Mundo aí, e o desafio é o seguinte: é imaginar. Os caras falam uma proteína, eles dão a fórmula da proteína e os caras têm que adivinhar como é que essa proteína, na verdade, se enrola, como é que ela se dobra. Acontece que quando a gente tem aula de química, tá, as moléculas são um monte de letrinha no papel ou são eventualmente alguns desenhinhos, mas na real, uma proteína que tem uma batelada de átomo para tudo quanto é lado, ela se dobra no espaço, ela é tridimensional e ela se dobra, ela é toda enroscadinha. Acontece que a maneira como ela se dobra, que ela se enrosca, influi inclusive no comportamento dela, que tipo de reação que ela favorece, como que essa reação funciona, dependendo da maneira como ela se dobra. Então não é só uma questão de saber uma fórmula, mas saber como é que o quebra-cabeça se junta. Então, nesse concurso, propõe lá uma molécula bizarra, uma proteína bizarra, e os caras têm que adivinhar. E aí eles entrevistam aqui um dos concorrentes que está frustradíssimo, porque quem ganhou o concurso, adivinhe quem foi? O DeepMind do Google. O DeepMind é aquele que aprendeu a jogar vários joguinhos, aprendeu a jogar xadrez, aprendeu a jogar Go, né? Então o DeepMind, os caras estavam lá: o que a gente faz agora com o DeepMind? Ninguém tinha ideia nenhuma. Aí o cara falou: ah, já sei, ouvi dizer que dobrar proteína é um desafio complicado. E ou seja, sem nenhuma expertise, sem nenhum vínculo direto, né, com a disciplina, o pessoal do DeepMind resolveu ensinar, né? Não é nem ensinar, porque na verdade você não ensina o DeepMind, né? Você deixa ele aprender. Deixar o DeepMind aprender ou a entender como é que as proteínas se dobram. Moral da história, o DeepMind lá, com aqueles mecanismos de aprendizado, de machine learning, ganhou o concurso. Ponto assim. Ok. Ganhou o concurso assim, disparado, muito na frente dos especialistas. Esse cientista estava, coitado, frustrado, não só porque ele perdeu, claro, mas porque isso literalmente muda o jogo. E falou: puxa vida, né? E a gente, né, puxa um robô, né, que em princípio, né, para ele tanto faz jogar Atari ou dobrar proteína, puxa, ele ganhou essa história. Mas um dos receios dele era o seguinte: isso podia desviar os melhores talentos, né, da bioquímica, para de repente ir trabalhar no Google e não trabalhar nas farmacêuticas, ou podia desestimular as farmacêuticas. Bom, tem ali toda uma análise do impacto que isso pode provocar no desenvolvimento de drogas. A gente tem que levar em conta que é uma indústria como outra qualquer, né, que tem que dar lucro, tem investimento, tem preocupação com tempo, com prazo, com mercado, né? E essa entrada de um DeepMind, que entrou de gaiato, entrou não é porque eles queriam salvar o mundo, entrou porque entrou, né? Pode mudar o balanço dessa história, mas é lógico, eles demonstram que de repente as próprias indústrias farmacêuticas podem começar a usar recursos parecidos, embora eles não tenham o mesmo recurso de um Google, né? É covardia os recursos computacionais que o Google tem, os recursos técnicos que eles têm, para começar a desenvolver também. Mas eu achei... Isso era uma coisa que merecia estar numa edição atualizada desse livro da Hannah Fry. O que mais que eu achei interessante aqui? Falando em saúde, e isso também tem a ver com o que a Hannah Fry comenta no livro dela, ela fala bastante sobre saúde. Tem um videozinho na BBC bastante interessante mostrando o seguinte: até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos no mundo... Mas, bom, até lá, até eu vou ter mais de 60, vai dobrar. E aí tem uma série de números mostrando que a gente vai viver mais, então vai ter muito mais gente com diabetes, muito mais gente senil, muito mais gente com N problemas de saúde, isso na ordem de dezenas de milhões, de centenas de milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, o sistema de saúde não cresce na mesma velocidade. Por exemplo, a demanda por cuidadores, enfermeiros, né, profissionais da área de cuidado, a demanda vai crescer e o mercado parece que não está dando conta. Então eles indicam até que ponto as startups de saúde podem ajudar a preencher esse buraco. E aí eu entro aqui com a minha memória, porque eu devo ter ouvido ontem ou anteontem, que as tentativas no Reino Unido, e ó, a gente está falando do Reino Unido, não está falando do Brasil profundo, de você inovar na indústria da saúde, se depara com um problema brutal, que no Reino Unido o sistema de saúde não está integrado de maneira alguma. Então, cada vez que você vai no médico, ele não sabe do que as outras coisas que você já fez, cirurgias, exames que você fez em qualquer outro médico. Porque em todo lugar você começa do zero, né? Você não tem registros digitais, usa-se muito fax. Então, imagina como é que você. Imagina para o Watson. O Watson, se ele quisesse incorporar tudo isso, ele ia ter que aprender a ler letra de médico, que convenhamos, coitado do Watson. Então, existem alguns problemas aí subjacentes de infraestrutura, de práticas muito antigas, de legado tal, que são um desafio brutal. Então, mas de qualquer maneira, se você é um empreendedor, vale a pena dar uma olhada aí, o vídeo é bonitinho, eu achei interessante, pode, quem sabe, estimular. Falando em estimular, parece que o Google lançou, deve ter tido mais um daqueles eventos sensacionais do Google. Nisso aqui eu estou particularmente interessado, porque meu pai tem problemas de audição. Uma app que o Google vai lançar, que através de inteligência artificial, né, ela conseguiria, né, vamos supor, você está com dificuldade de entender o que alguém está falando num restaurante, né, muito comum. Então você usaria o microfone do seu celular, o fone de ouvido você colocaria no ouvido, o que acontece? O microfone captaria o som ambiente, daria destaque para a parte falada e não amplificaria os ruídos que já são altos por natureza. Se eles conseguirem fazer isso, é uma revolução. Não sei se vocês têm alguém na família com problemas auditivos, um aparelho auditivo pode custar 5, 7, 10 mil reais por orelha, por ouvido. São muito caros, então isso sim é uma disrupção, isso sim é democratizar ou estender a qualidade de vida para um monte de gente usando já a estrutura que você já tem, que são fones de ouvido. Eu achei bem, não vejo a hora de testar, ainda mais porque se esse problema for genético, é o que me aguarda também. Por enquanto, eu acho que eu ainda estou ouvindo relativamente bem, acho. Mais uma coisinha só, também ligado aqui à saúde, e vou comentar, não porque tem a ver com digital, ou seja o que for, mas porque também está dentro daquelas coisas que inexplicavelmente me fascinam, sobretudo porque é uma área que eu não entendo patavina, né? Então é um artigo interessante sobre câncer de pulmão, tá? Câncer de pulmão. O que eles estão percebendo? Que talvez o câncer de pulmão, ele tenha aí uma esperteza meio perversa, que é a seguinte: pelo que eles estão desconfiando, que testes com ratos, etc. e tal, aparentemente o câncer de pulmão, ele favorece, né, que algumas bactérias proliferem. Aí você fala, bom, por que que o câncer vai querer que bactéria prolifere? Qual é a graça? Porque essas bactérias, quando elas proliferam, o corpo dispara uma reação inflamatória. Isso provoca uma inflamação. Bom, e de novo, qual é a graça? A graça é que a condição inflamatória é propícia para o tumor, porque é mais fácil para o tumor crescer numa inflamação, porque você tem mais irrigação de sangue, você tem outras substâncias que estão presentes ali, e o tumor fica feliz da vida. Então, é uma suspeita de que, eventualmente, quem está com câncer de pulmão, o antibiótico ou soluções contra as bactérias possam, inclusive, ter um efeito no desenvolvimento, ou no, né, ou no combate ao desenvolvimento do próprio tumor. Eu achei interessante quando a gente vê, né, puxa, essa esperteza, entre aspas, porque você não está falando de nada que tenha consciência ou que tenha vontade, mas você vê como mesmo coisas que são fruto de uma evolução, mas uma evolução meio maligna e meio perversa, conseguem bolar estratégias bastante desconcertantes, surpreendentes, de sobrevivência. Então, olha aí, tumores provocando inflamações para o seu próprio benefício. Mais alguma coisa? Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Aparentemente, o SoundCloud está se comportando um pouco melhor. Eu acho que eu já descobri qual é o truque. Se algum de vocês aí também usa SoundCloud e algum de vocês tem os celulares da Samsung, eu habilitei aquele negócio de você ter duas janelas rodando ao mesmo tempo. Então eu deixo numa janela o SoundCloud rodando, eu estou sempre vendo ele aqui. Na outra janelinha eu deixo a minha listinha de sites. Então ele está na minha frente e em nenhum momento ele desligou ou ele foi colocado para dormir. Então fica a dica aí para os proprietários de Samsung e de Android. Essa história de multijanelas talvez tenha um benefício aí para rodar aplicativos ao mesmo tempo. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, submetendo vocês aos meus caprichos pessoais e interesses inconfessáveis. Um grande abraço e até amanhã.